A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia. 11h30, até meio-dia nós vamos com o programa Câmara em Notícia. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e principalmente internautas que estão sintonizados aqui na Cultura M, pessoal que está lá no Japão, um abraço todo especial, né? E também em outras partes do país. Nós estamos recebendo hoje no programa Câmara de Notícias os vereadores do PSDB, Reginaldo Moretti, para complementar os ouvintes da Cultura. Bom dia, Moretti.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Cultura, né? Aos internautas também que estão ligados aí na Cultura. E você falando de internautas aí também, Carlos, há um mês retrasado que eu tive aqui na sessão da Cultura, o meu sobrinho lá no Japão, ele acessou e ouviu tudo. Então você vê que a internet hoje, os internautas estão participando, estão ouvindo também, querendo saber aqui o que acontece na nossa cidade, né, que estão lá no Japão, né?
Tá certinho. O médico, a gente nem esperava que ele ia ser eleito, mas foi eleito com um número expressivo de votos. Ele é um médico conceituado no município, tem um respeito muito grande dos seus companheiros da Casa de Leis, e ele pertence ao PDT. Doutor Cecílio Prato, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia internautas. É um prazer muito grande que estamos retornando aqui, Carlos Eduardo. Esperamos poder contribuir com algo aí para a nossa população e informar ela o que anda acontecendo nessa cidade. E eu quero aproveitar os internautas, vocês que estão aí no Japão, estiver nos ouvindo, volte aqui para o Brasil, volte para Guaíra, porque aqui é sua terra, a coisa não está boa por aí não.
Tá certo. A gripe lá não é gripe suíba, é gripe asiática, né?
Lá é gripe asiática. E a gente só é alguém, o Carlos Eduardo, uhum, na nossa terra, junto dos nossos familiares, né? Tem até um ditado, você só é minhoca na sua terra, né?
Exatamente.
Então aqui o Brasil é um lugar muito bom, apesar de estarmos passando aí por dificuldades financeiras e outras mais, mas aqui acredito que ainda é melhor que o Japão.
Tá certo. Vamos começar com o doutor Cecílio, não, com o Reginaldo Moretti. Reginaldo Moretti, vamos falar rapidamente do Campo de Malha do Guaritá. Você tem pretensão de fazer um requerimento? Já existe lá, quer uma melhoria, enfim. O que, que você pretende?
Veja bem, Carlos, já existe esse requerimento, né? Vários pedidos lá no bairro São José da Bertópolis, Guaritá. Um mês retrasado, o prefeito, o vice-prefeito, a primeira-dama esteve presente lá também, através de um evento lá da terceira idade, e muitas pessoas cobraram também o nosso prefeito lá a respeito do Campo de Malha. O requerimento já foi feito, nós estamos aguardando só a oportunidade de uma máquina chegar e concretizar e deixar mais esse espaço lá, pessoal praticar esse esporte.
Tá certo. Doutor Cecília, aproveitando o Guaritá, nosso querido São José do Albertópolis, um abraço para o pessoal que está sintonizado na Cultura, principalmente nas fazendas, né? A questão do trevo.
Muito bem. Bom, primeiro eu gostaria de dar uma palinha aqui. Eu quero parabenizar duas pessoas, dois atletas aqui, o Bergô e o Bart, que estiveram em Miami representando aí o Brasil no Pan-Americano de Levantamento de Peso e voltaram com medalhas, uma de ouro e uma de prata. Parabéns, e através deles dizer aos jovens, continue praticando seus esportes. As dificuldades são grandes, mas o resultado é muito gostoso. A gente vê que existe brasileiros, principalmente guairenses, representando muito bem o Brasil. Quero parabenizar também as mulheres que fazem parte do Fundo de Seguridade pelo trabalho que estão desenvolvendo. Sexta-feira passada mesmo teve um baile lá em homenagem ao Dia dos Pais.
Fundo Social de Solidariedade.
Solidariedade, isso mesmo. Através aí a chefe lá, a dona Edna, mulher do Zé Carlos, e todas as mulheres que lá fazem parte, inclusive minha esposa acompanha. Eu também já estou quase fazendo parte daquilo, porque eu estou indo nos bailes, a gente ajuda a organizar e a coisa vai indo muito bem. E também agradecer ontem a presença na cidade do deputado Ubiali, que já presenteou o município com quase R$400 mil em verbas, realmente de verdade, já chegou esse dinheiro, né?
Eu vou deixar ele falando, porque ele
Muito bem. E com relação ao trevo do Guaritá, realmente lá está lastimado, mas eu quero falar para as pessoas que me ligaram, que para mim reclamaram daqui lá, que eu já falei com o prefeito José Carlos, já falei com o Edivaldo Vice, e o dinheiro já está separado. Então, provavelmente, nos próximos 15 dias já vai ser recapeado aquele local lá, aquela estrada e aquele trevo, que realmente tem mais buraco do que trevo. Mas a coisa parece que começou a andar. Vamos aguardar.
Tá certo. Bom, vamos lá para o Reginaldo Moretti. Se tem mais algum agradecimento que o doutor Cecílio, não, não deve ficar aqui. Hã? Bom, Guarda Civil Municipal. Você tem um pedido, não sei se já foi encaminhado isso para o setor competente, para o executivo, para encaminhar lá para a Guarda Civil Municipal. Você pede que as motos, né, são quatro motos, se não me engano, quatro motos, com seus guardas civis, fiquem circulando pela cidade, pelo menos na área central, né?
Veja bem, Carlos, tem um requerimento endereçado ao nosso prefeito Zé Carlos Augusto, alguns tempos atrás, pedindo não só que as motos circulassem no centro, dia de pagamento, dia de movimento, né? São quatro motos, quatro veículos, né? E também à noite, que essas motos, essas viaturas da Guarda Municipal circulassem também pela nossa cidade, que daí ajudaria muito na segurança do nosso município. E recentemente, agora, estou vendo no centro da cidade ali, onde que a gente frequenta, vai nos bancos, as coisas, a gente percebe, se vê hoje, pelo menos duas motos rodando no centro da cidade. Então, eu fiquei muito contente com isso, de saber que a segurança para nós é muito importante hoje. Estamos colocando, dando a oportunidade dessas guardas municipais, através de suas motos, circular na nossa cidade e dar segurança para a nossa população. Tem aí uma reivindicação, uma coisa que a gente tem que bater em cima, uma coisa que sempre cobrei, que nós temos uma guarda municipal equipada, entendeu? Treinada para trabalhar e prestar serviço à comunidade nossa. E faço outra reivindicação também, nós vamos aumentar o número de guardas municipais também da nossa cidade.
Né? Para isso precisa concurso público, né? Nem processo seletivo não serve, né?
Bom, vou pegar um gancho aqui na parte da segurança que o Moretti tocou e agradecer essa indicação. Realmente, estamos precisando de mais segurança. Já é um problema crônico, né, Moretti? Que vem aí se arrastando. Já tivemos algumas reuniões, inclusive com o comandante-geral da Polícia Militar. A cidade já deu um terreno para a Polícia Militar construir lá seus
batalhão,
seu efetivo, batalhão, enfim. Mas, por enquanto, a coisa está devagar. Estamos tendo assalto à mão armada, roubo de carro, assédio a idosos no meio da rua,
roubo de moto.
A coisa está feia. Moto, então, bicicleta. Outro dia tentaram me roubar na rua, eu sentado, rapaz. A coisa está feia.
Sentado?
Só não me roubaram porque eu era maior que o ladrão, eu acho.
Ah, foi de bicicleta, né?
Eu não
essa história.
Eu não consegui
encarar o doutor Cílio, né?
Eu não consegui pegar ele, sabe? Então, mas tá feia a coisa. Então, o que a gente precisa cobrar é junto aí ao seu prefeito, que eu já cobrei, ele já foi, já cobrou, tenho certeza disso, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, porque segurança pública é um dever principalmente do Estado. Nós pagamos impostos e queremos ter segurança. Não adianta me falar que vai fazer isso, aquilo, pôr câmera, não sei o quê. O que está precisando com relação à segurança aqui é um choque, é um choque. É pôr o bandido na cadeia, é tirar ele de circulação, é arrumar policiais civis e militares que realmente é um compromisso com a nossa cidade. Aumentar o efetivo, equipar. E se precisa, atuar realmente com força. É isso que eu gostaria de falar em relação à segurança.
Tá, vamos falar da visita do Dr. Obiário, deputado federal da cidade de Franca, que foi recepcionado pelos novos vereadores do seu grupo político, e também foi recepcionado pelo chefe do executivo, o prefeito José Carlos Augusto, seu gabinete com vice e secretário, a imprensa falada escrita marcaram presença, e foi muito importante a visita do Dr. Bialy ontem no nosso município. Ele que já designou, através de emenda parlamentar, R$600 mil, R$400 já chegou, né? Faltando a esses 200, deve chegar a qualquer momento. Então, é um deputado que vem trabalhando pelo município.
Realmente, o doutor Ubiário, passei a conhecê-lo mais a fundo durante a campanha eleitoral, inclusive ele é médico, né? Uma pessoa de um caráter muito forte, não se autopromove, e realmente nós somos de pessoas, deputados, nós vamos realmente dar uma mão para ele no que for preciso. Porque ele está dando as duas mãos para nós. Ele não promete verba, não, ele traz a verba. Quando ele promete, a coisa já está chegando. É diferente do certo, por isso que nós temos que ter muito cuidado, que promete que vai vir dinheiro, tipo, quando é que vem esse dinheiro, deputado? Ah, talvez vá para 2010, 2011, e aí começa a ter, o fulano de tal arrumou tantos mil para o lugar, mas cadê? Vai demorar. Então, o doutor Ubiado, realmente, nós só temos que agradecer a ele, independente do partido político a que pretensão. Realmente é uma pessoa que está de olho, um deputado federal que tem muita força.
É, e na segunda-feira, na edição do Jornal Cultura, eu irei colocar no ar uma matéria exclusiva que foi feita com o doutor Ubiali, deputado federal, e também com o prefeito José Carlos Augusto, os dois no encontro de ontem, à parte, né, de todos os seus secretariados, os vereadores que estavam presentes e comunidade. Os dois conversaram sozinhos, em particular, e eu acompanhei um pedaço do trecho e entrei no meio, viu, doutor Cecílio? Aí o assunto era a questão do terreno, viabilização e tal, um mostrando a parte, os locais, o outro opinando, enfim. Eu acho que foi uma conversa proveitosa, viu?
Realmente eu também estava lá e não pude deixar de ouvir o assunto e também participar. Primeiro que o senhor prefeito nos pediu, na frente do deputado, nos pediu como vereadores que nós agilizássemos o projeto que ele mandou lá para nós, para a Câmara, para que a gente autorizasse a aquisição do terreno para a construção dessas casas, 700 casas que vem aí do governo federal. E nós, vereadores, já vou responder ao senhor prefeito aqui, estamos estudando com muito carinho. Desde que o projeto esteja 100% correto, né, e que não vá causar problemas depois. Tudo isso com relação a preço, localização, que determine realmente onde é o terreno que tem a intenção de ser adquirido para poder fazer essas casas. Então, vou aproveitar aqui, já disse ontem ao prefeito, ele precisa rever o projeto, que lá ainda tem alguns pontos que estão pegando, que a Câmara não vai poder autorizar enquanto não tiver 100% regularizado.
Bom, nós temos dois assuntos importantes para tratar com o doutor Cecílio. Nós vamos dar um tempinho para o doutor Cecílio pegar um fôlego e tomar uma água, porque são dois assuntos importantes, inclusive nós vamos espremer o doutor Cecílio de grandão, tal, e vai ficar engolido, viu, dona Marli? Pode ficar sossegado. Mas nós vamos entregar ele inteiro aí. Ô, Moretti, ampliação do cemitério. Aliás, é uma coisa que está precisando há muito tempo, né? Porque já não tem mais onde pôr, fazer cadeira, fazer túmulo, já não tem mais nada. Não tem condição.
Veja bem, Carlos, de vez em quando a gente está presente lá, que a gente tem alguns familiares lá, que infelizmente estão lá já, né, também. E sempre estou rodando ali, fiz um requerimento do prefeito até mesmo a detetização do cemitério, que fosse trimestral ou de 4 em 4 meses, né? E através de barata, escorpião, que existe lá naqueles mais antigos, onde é que tem infiltração disso, né? E a dengue também, que combataria até a dengue. E agora eu fiz um requerimento recente também, estou preocupado com a área do cemitério lá também, porque são poucos espaços que tem lá. Eu acredito que mais, se der uns 6 meses estourando, né? Vamos torcer, vamos rezar que não venha ninguém aparecer no nosso município, né? Porque se uma emergência aí, Deus o livre guarde, um acidente ocorra aí envolvendo outras pessoas, várias pessoas, acidente grave na região que venha para cá, nós não temos espaço lá hoje. Então nós precisamos ver recentemente daí, urgente, né? A ampliação do cemitério, que senão futuramente vai ter problema sério para a administração pública nossa.
Creche noturno.
Creche noturno também, recentemente estive aqui falando nesse programa aqui, é muito importante para nós, principalmente com a vinda da Predileta, que é a Tomilho, que já estão instalando, já estão arrumando o terreno na área, na Separa ali também, que ela funciona turno noturno, né? Dia e noite funciona. Então, muitas pessoas, muitas mães que têm seus filhos, talvez não tenha onde deixar, então a creche noturna vai favorecer essas pessoas para que elas possam trabalhar e ajudar em casa a sua família. Né?
Aproveitando, falando sobre creche, fechamento das creches, período de férias aí. Você é contra e eu também sou contra isso.
É, também pesquisei, conversei com muitas mães também nas férias aí, antes das férias também. Já participei também, fui vice-presidente da SOGUB, no qual administrava todas as creches, onde que o nobre vereador José Antônio Lopes era o presidente também na época. E a gente viu, através dessas pessoas, dessas mães que têm seus filhos nas creches, que ela, muitos disseram, reclamaram que elas não podem ter duas férias durante o ano. Se trabalha, a empresa dá uma férias só. Então, talvez muitas pessoas não tenham onde deixar seus filhos depois. E ela precisa trabalhar, precisa continuar o trabalho dela. Então, acho que é muito importante que nossas creches não fecham mais nos períodos, no meio do ano e no final do ano. Que dê férias aos seus funcionários, isso é lei, precisa, né? Mas que reponha esses profissionais que trabalham, que cuidam de nossas crianças, né? Para que essa criança não tenha dois tipos de férias, duas vezes férias no ano, talvez muitas crianças tenham até problema de ficar em casa, não tem onde deixar, precisa ficar com o vizinho, pedir favor a terceiro para poder ficar com as crianças, para as mães trabalhar. Então, achei de muita importância isso, para que não feche essas creches mais. Inclusive, em algumas cidades da região nossa, a promotoria pública interferiu. Interferiu e não vão fechar mais. Vão trabalhar, vão passar direto, favorecendo essas pessoas que precisam também. Gostaria de continuar aqui também a ampliação da Rua 38, Carlos.
Depois.
Depois também nós falamos.
Tá bom, então. Agora vamos passar para o doutor Cecílio, que é dois assuntos que vai mexer aí com a sociedade num todo. Né? Primeiro, que ele é presidente de uma comissão designada pelo presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, que é a CEE, Comissão Especial de Estudos. O que, que é a CEE? Por que essa Comissão Especial de Estudos? Para que ela vai servir?
Bem,
esse e que importante nela?
Muito bem. Esse assunto sobre essa Comissão Especial de Estudos, ela foi criada por quê? Nós notamos que os prédios públicos, postos de saúde, Casa da Cultura, o balneário, enfim, algumas obras públicas, estão em estado lastimável. Obras delas que não têm tantos anos assim de construção ou mesmo de reforma. É piso soltando, é esgoto entupido, goteira para todos os lados, enfim. Então, percebendo disso, nós pensamos, poxa vida, isso foi tudo reformado e feito há tão pouco tempo, por que está nessa situação? Então, nós começamos a ver. O piso que está no chão, me parece que não é o piso que está na nota fiscal de aquisição para pôr lá. Então, achamos por bem criar essa comissão, onde eu sou o presidente, o vereador Renato Moreira e o vereador José Renato fazem parte, e estamos verificando a princípio se houve algum erro, se houve algum superfaturamento, se houve alguma má-fé nessas obras. Isso está sendo apurado. E realmente vai ser apurado até o final. Não quero com isso fazer mal ou falar mal de ninguém antes da hora, viu, Carlos Eduardo? Nós temos 90 dias, temos 60 dias para concluir os estudos, e na hora que esses estudos estiverem concluídos, nós vamos lá. Porque dinheiro público não é brincadeira, gastou-se muito e o resultado foi pequeno.
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor nesse sentido aí. Me permite, vereador?
Sim.
Na questão aí, vocês contrataram profissionais para o acompanhamento adequado?
Realmente contratamos pessoas que têm especialização nisso. Engenheiro, né? Pessoas que sabem lidar com contabilidade, pessoas que sabem verificar documentos. Isso está sendo feito por enquanto.
Então, seria aí, outras palavras para as pessoas entenderem, seria feita uma auditoria por parte da Câmara Municipal em próprio...
Uma auditoria e uma vistoria. Isso, é uma vistoria. Se tiver tudo certinho, Carlos Eduardo, meus parabéns para quem fez.
Vamos bater palma,
se
né?
Se tiver algum erro, nós também vamos procurar ver de quem é esse erro. E se for um erro grotesco, que houve má fé nesse erro, a pessoa vai ter que responder por ele.
Tá certo. A Câmara, então, está disposta a tudo aí nesse sentido, né?
Realmente. Nós temos todo o apoio da nossa presidência, através do vereador Zé Mendonça, que nos deu liberdade de ação, e também o departamento jurídico já foi acionado para verificar tudo. Departamento contábil, está todo mundo empenhado. E isso já deu resultado. Já deu resultado. Por quê? Hoje, se o engenheiro, o chefe da prefeitura vai receber uma obra, ele fala, opa, espera aí, deixa eu ver se ela está certinha. Se está dentro dos padrões exigidos, porque senão tem gente de olho. E essa é a nossa função.
Tá certo. O outro é um assunto aí que muita gente, alguns estão de cabelo em pé, pela manchete. Eu não sei se foi obra do assessor parlamentar, que gosta de escrever assim, ou se foi obra do digníssimo vereador. Assédio moral. Tem gente entendendo que é assédio sexual, É, tem gente entendendo outra coisa. Eu gostaria que você explicasse, apesar que eu sei, olha, o que é assédio moral e por que essa matéria.
Assédio moral? Por que assédio moral? Essa lei já existe. Guaíra é um dos únicos municípios que não regulamentou ela. O assédio moral, vamos mudar, vamos tirar o assédio, que fica parecendo que é só assédio sexual.
Exato.
Seria assim, aquele patrão que persegue seu funcionário, que faz pressão psicológica em cima dele, que força ele a fazer algum serviço dentro do seu trabalho, porque senão, se você não fizer isso, eu não faço isso para você. Se você não fizer isso, eu vou falar para alguém mais acima que você não presta para nada. Enfim, se você não fizer isso, eu te mando embora. Se você não fizer aquilo, ó, eu vou pegar no seu pé. Eu não vou te dar tuas férias, eu não vou fazer isso. Isso é o assédio moral. Você degrada a pessoa dentro do ambiente de trabalho. Ele passa a ficar meio que de lado, porque o chefe força ele a fazer aquilo, talvez, que ele não devesse fazer. Que ele não devesse fazer.
Isso está acontecendo aqui em Guaíra.
Veja bem, isso não foi nenhuma denúncia. Por enquanto, nós estamos regulamentando a legislação.
Ah, certo.
Porque se acontecer, e a pessoa denunciar, nós vamos ter onde mexer para poder verificar e punir quem estiver errado. Muito bem, só que essa legislação também tem o outro lado da moeda.
Sim.
Porque se você trabalha com pessoas, se você é chefe de uma pessoa que ela não tem uma boa conduta moral, ela vai fazer de tudo para que você, chefe, assedie ela. Você persiga ela para entrar na justiça contra você e obter resultados financeiros. O famoso dano moral, né? Mas é preciso regulamentar. Tá certo?
Tá certo.
Não tem nada de arrepiar o cabelo. É uma lei que já existe, mas que precisa ser colocada em prática.
Certo. O que precisa também, nobre vereador, gostei da ideia. É uma lei realmente pertinente, que vai mexer com vários segmentos da sociedade. Agora, o que realmente precisa é que nós temos ainda carência da população guairense na leitura, entendimento. O que precisa aí é um trabalho mais minucioso junto à população, principalmente a população mais carente, para ser mais esclarecida também.
Realmente, isso faz parte da educação, né?
Exato.
Educação é tudo. Mas me parece que o nosso prefeito municipal está investindo bastante em educação, tanto que já estourou, inclusive, o orçamento da educação desse ano. É a notícia que eu tenho. E espero que as pessoas utilizem a nossa educação, porque um povo educado...
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor vereador. O ano passado, como vai acontecer esse ano, existe um programa aí que é elaborado, depois vou deixar o senhor falar sobre isso, que aí passa por aprovação da Câmara, para o ano seguinte o prefeito administrar a cidade com aqueles valores, aqueles
orçamento.
A lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, me diga uma coisa, não aconteceu isso ano passado?
Olha, eu acredito que aconteceu, porque sem orçamento de um ano para o outro, não tem como acontecer uma administração pública. O que me deixa mais encabulado é que o ex-prefeito, no caso seria o Sérgio Melo, ele obteve a aprovação do orçamento para 2009 e ele também era candidato a prefeito. Aí eu pergunto, será que com esses valores que foi orçado no orçamento do ano passado, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, ele ia conseguir administrar a cidade com aqueles valores?
Estão aí.
Que estão agora, que agora o nosso atual prefeito está precisando pedir complementação, fazendo emendas para complementação de dinheiro para poder gastar na limpeza, para poder gastar na saúde, para poder gastar na educação, e com detalhe. Ele não tem dinheiro para pedir dinheiro. Eu não sei como é que nós vamos fazer. Eu sei, bom, você me perguntou de onde ele vai tirar. Só existe uma forma de tirar dinheiro para poder fazer essas emendas orçamentárias. É diminuir o gasto, meu amigo. Você tem que diminuir o gasto. Como é que diminui o gasto numa prefeitura? Reorganizando a administração dela. Aí se tiver tudo reorganizado e não conseguir diminuir o gasto, aí tem que pedir ajuda para o governo estadual e federal. Ou segurar os impostos aqui, não é isso?
Tá certo. Moretti, vamos lá para outro assunto para nós encerrarmos a sua última participação. Os funcionários públicos estão aí desculpa a expressão, pé da vida, né? Tão lastimável. O próprio doutor Cecília, funcionário público, sabe disso. Essa questão da licença-prêmio dos funcionários, uma lei que concede o direito à licença aos funcionários novos, né? Ou cancelou, melhor dizer, o direito à licença aos funcionários novos, para dar um incentivo, licença de folgas, ou tipo de férias, enfim. O que você tem para falar num todo com o seu complemento com o vereador?
Veja bem, Carlos, já levantei, a lei existia anteriormente, né, que dava esse incentivo ao funcionário público. Num determinado tempo, ele tinha a sua premiação através de uma licença-prêmio, que ele podia receber através de dinheiro, né, como férias, né, antecipação dessa licença, ou tirassem em dias de férias, de folga, para ele descansar com a sua família. E na administração passada, foi baixado, foi cancelado e foi remitido novo decreto-lei, cancelando esse direito do funcionalismo público. Então, recentemente eu levantei isso, eu acho muito errado isso, tem o doutor Cecílio também, que é funcionário público, através de medicina, que é um médico também, né? Então, eu acho que tira o incentivo do funcionário público, dele não está faltando, dele não está cumprindo o horário dele certinho. E tem muitos funcionários que hoje reclamam, procuram a gente, principalmente aqueles que entraram depois, que baixaram essa lei, esse decreto, eles não têm mais essa oportunidade, eles não têm mais esse direito para isso, foi tirado. Então, por que não continuar isso? Fazer uma nova emenda, ou baixar esse decreto, fazer outro decreto, e dar o direito do funcionário público dele ter essa licença-prêmio. Não precisa ser em dinheiro também, não, que dê folga para ele descansar, para ele sair, para ele passear com a sua família, para arejar um pouco a cabeça dele. Eu acho que é muito importante. Já conversei, vou conversar novamente com o presidente do servidor público, que é o José Avelino, nosso amigo Cocão também. Nós vamos empenhar isso através dos vereadores, eu acredito que todos vão apoiar isso também, através do seu prefeito. Vamos voltar essa lei novamente, vamos formar uma outra lei que dê essa facilidade, que volta essa contribuição, que volta essa reivindicação dos funcionários públicos, para que eles possam usufruir disso. Eu acho que é muito importante isso no nosso funcionalismo público hoje.
Obrigado pela sua participação, até a próxima oportunidade. Um bom final de semana para você.
Eu que agradeço. Eu que agradeço a todos os ouvintes da Cultura, os internados também que estão ligados. Um bom dia a todos.
Doutor Cecílio, a última pergunta, baseado mais ou menos nisso que o Moretti falou, além de tudo, você é um médico conceituado na cidade e é um servidor público.
Sim.
Tá, então eu vou fazer uma pergunta direto como servidor público, não como vereador. Né? E como médico, que é a sua classe, que a gente tem que respeitar muito o trabalho desenvolvido por todos. Essa ideia do atual secretário municipal de saúde de trazer os jovens formandos que estão em outros centros, que são goianenses natos, na área de medicina, algumas especializações, até que ponto você vê vantagem disso, ou seria numa outra contratar imediato outros profissionais de outros centros?
Olha, eu não... É difícil a gente opinar da forma como você colocou a pergunta. Logicamente que todo profissional de boa qualidade ele vai ser muito bem-vindo. Guaíra realmente precisa de médicos, médicos que residam aqui na nossa cidade e que possam atender a população fora de hora, não só das 8 da manhã às 5 da tarde, que é o que anda acontecendo. Eu bato nessa tecla, mas me parece que não é tão importante. O que acontece hoje? Hoje nós temos aí uma média de 40 a 45 médicos que trabalham dentro da nossa cidade, do nosso município, mas que, na verdade, eles ficam algum período do dia só aqui. Depois das 5 da tarde, você não encontra mais nenhum. E continuam os velhos aqui, o restante. Sábado, domingo, feriado de noite, é só nós, mas é. Então, realmente, nós estamos precisando. Estamos precisando de aparelhar mais o nosso município, a medicina desenvolveu e nós continuamos com os aparelhos de algum tempo atrás. Realmente nós estamos ficando para trás. Realmente é muito bom. Se o secretário da Saúde está tomando essa atitude, eu só tenho que concordar com ele, certo? Mas medicina é uma coisa que precisa de dinheiro para fazer. Medicina, ela cresce todos os dias. E todos nós, pobres, ricos, temos direito a todos os tratamentos segundo a nossa Constituição. Então, quando municipalizou-se a saúde na época, eu inclusive fui um dos que alertou. E estamos continuando aí com a saúde primária. Sem falar, ô Carlos Eduardo, que nós pertencemos ao MADIR, Direção Regional de Saúde, pertencente a Barretos. E Barretos já não suporta mais o volume da região. Realmente Barretos, no meu modo de ver, ele não tem capacidade técnica para assumir tudo o que está acontecendo. Então a saúde, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, ainda vai ser uma coisa para discutir muito, para pensar muito, e o Conselho Municipal de Saúde precisa ser mais atuante.
Tá certo. Agora me diga uma coisa, rapidamente, como é que você, como cidadão, como vereador, poderia falar nessa questão de segurança? Vocês bateram no negócio de segurança, rodaram, mas o principal, eu vou trazer até o Moretti de volta rapidamente, é uma palavrinha de cada um, mas tem que ser rápido. É, nós tínhamos aqui dois delegados, o bom ou o ruim, moravam aqui no município e faziam o seu trabalho, todo mundo respeitava. Hoje nós não temos nem meio que mora aqui na cidade.
Realmente. Esse delegado não está morando aqui? Ou...
Não, não tem nenhum morando aqui na cidade.
Não, tem sim.
É, está de férias, inclusive.
Tem, ele mora no bairro de vendas, inclusive, o Carlos.
É. Já mudou? Já, mas está de férias ainda, né? Tá de férias.
Justiça tem que ser feita. Nós temos um delegado que mora aqui. Inclusive, eu fiz uma indicação para que se tirasse toda a Siretran lá de dentro da delegacia, da delegacia da sede, lá, 21 da sede lá, e colocasse ela lá no Centro Social Urbano, levasse para lá também aquele local onde se faz os exames de carteira de motorista, levasse tudo para lá. Com isso, nós estaríamos forçando o Estado a nos mandar um delegado para cuidar do trânsito. Então, ao invés de um, passaríamos a ter dois. Mas até hoje não obtive resposta nenhuma. Então, segurança só tem uma coisa, é preciso ter atitude. Atitude. E segurança é um dever do Estado, não é só o município, não. Então é preciso que as nossas autoridades municipais cobrem as estaduais para que venham nos dar segurança. Eu gostaria só de encerrar, mais um minutinho.
Aí você já encerra, então.
Encerra. Eu quero informar aí o pessoal da Baixada, que eu morei lá há muitos anos, que eu já pedi, já fiz a indicação, já conversei diretamente com o prefeito municipal para que termine a abertura da Rua 04, que pega lá da Avenida 5, do lado de baixo do Charque, e vem até a 11. Se Deus quiser, promessa me fez. Só falta mandar uma máquina lá, viu, seu prefeito? Acabar de abrir a rua. Abrir na rua ali, a coisa vai melhorar bem. E quero falar para as pessoas que moram ali na famosa Avenida 5, que nós estamos de olho naquilo. Me parece que a obra está parada. Porque eu fui lá para ver o diário de obras, porque eu tive algumas denúncias de irregularidade naquela obra, mas não encontrei ninguém lá. E nós estamos vendo que vocês estão passando sim. Não tenham dúvida que nós estamos cobrando todos os dias o término daquela obra. E a todos, obrigado pela atenção dispensada, obrigado, Eduardo. Esse negócio de falar 5 minutos, 10 minutos aqui é complicado, né? Tem que dar uma
meia hora, vai, 30
minutos de tudo. E que todos tenham um bom dia, um bom fim de semana. E quero aqui, junto com o Moretti, que é meu amigo, meu companheiro lá de Câmara, firmar mais uma vez. Essa Câmara não tem partido. Ela não é oposição e nem situação. Vocês podem ver pela atitude. Nós estamos trabalhando por bem de Guaíra. E quero dizer que sou amigo do prefeito Zé Carlos Augusto antes de ser político. Mas que lá dentro da Câmara, ele é o prefeito e eu sou o vereador. Então, se precisar, ele vai levar para o lado, assim. Nem que for para dar um abraço nele depois. Mas junto da minha função de vereador, ele vai ser cobrado. E parabéns pelo aniversário passado.
Tá certo a todos.
Tá bom, amor. Eu até acho também da Avenida 5, doutor Círio, tá certo. Eu tenho passado ali, tenho olhado. Inclusive a obra está parada na Avenida 5. Não vê mais
vereador.
Não vê nada ali. Estive ontem lá passando, olhando ali. Acompanhei as obras que foram feitas lá de canaleta, nos buracos lá também. Mas vamos cobrar. Se o Círio está certo, nós não temos partido. A Câmara hoje é unida, nós estamos brigando, discutindo aquilo que é melhor para o Guaíra. Acho que amizade é amizade, nós não podemos misturar, certo? O Executivo com o Legislativo, nós temos que cobrar, nós temos que trabalhar. Os dois lá, tanto o Executivo como o Legislativo, para que seja melhor para a nossa cidade, Cássio. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Tá certo, quero mandar um abraço todo especial nesse final de programa à dona Marli, né, a esposa do doutor Cecílio, e a dona Regina, a esposa do
Moreto. Com certeza, mais
com um
abraço também, velho.
Nós vamos segurar o doutor Cecílio mais um pouco, viu, Marlene? Não se assusta, não. Eu quero aqui, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, do nosso amigo, companheiro de imprensa, hoje assessor parlamentar, Cleito Tomás. A vocês todos um ótimo final de semana. Ao prefeito José Carlos Augusto, parabéns em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça. Meio atrasado, mas o programa é hoje, o aniversário foi ontem, tá certo? E de todos os demais vereadores. Um abraço todo especial a todos. Até o próximo sábado com mais um programa Câmara e Notícias. Vem aí, Donizete, com o programa Show da Tarde. A Laís Borges continua. Tchau para você, Laís. Tchau para todo mundo. Até segunda com o Jornal Cultura.